Todos uma boa noite.
Que a paz do Senhor seja com todos. Amém?
Vamos abrir nossa Bíblia em Lucas, capítulo 15. Lucas 15. Capítulo 15. Versículo 11. Capítulo 15, versículo 11. Vamos ler, por favor?
E disse: um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmo-nos e regozijarmo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado.
Amém. Eu estava, na sexta-feira, nós estávamos orando aqui, e eu procurava, como a gente sempre faz, uma palavra, uma razão, um motivo para a gente orar. Porque quando você vai, é como se fosse uma comida. Se você não tiver fome, a comida não tem graça. E se nós não tivermos uma razão, um motivo,
a oração não funciona. Não, ela não produz o efeito desejado. Então, alguma coisa acontecia de tal maneira que eu não conseguia entrar na presença de Deus. E fui insistindo, né? Depois de um bom tempo, me veio à mente esse homem, que seria executado hoje, ou que foi executado hoje, às 15 horas, eu acredito que tenha sido, foi consumado, né? Eu acredito que tenha sido ontem, na oração, ele ainda não estava, ou ainda não tinha sido, é claro. E aí me veio à mente a morte dele, a execução dele, a condenação dele. E alguma coisa me dizia assim, este teu irmão, estava perdido e não foi achado. Este teu irmão estava perdido e não foi achado. Aí foi o começo da oração, aí foi o começo, e quando a gente, então, começa a entender as coisas, às vezes, eu nunca tinha percebido isso. E a Carmen estava do outro lado aqui, eu estava aqui, ela lá. E quando eu terminei, eu achei assim até estranho, falei, eu quero ver, né, se Deus vai dar alguma visão relacionada com isso, que eu não fiquei muito seguro com a minha oração. Este teu irmão estava perdido e não foi achado. Diferente desse aqui, que estava perdido e foi achado. Era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Né? Aquele outro, esse que morreu hoje, então não tinha motivo para mim ficar alegre, não tinha motivo para mim regozijar, porque era um irmão que tinha se perdido e que não foi achado. A Carmen, então, teve uma visão assim. Ela contou a visão, não sei o que significa, né? Um tabuleiro de xadrez. A metade do tabuleiro, todo mundo sabe, as pedras que compõem o tabuleiro de xadrez, a peça do rei, a rainha, o cavalo, o bispo, os peões, a torre, etc. Você derruba a torre, derruba o cavalo, derruba o bispo, os peões, etc. Você vai derrubando, até você conseguir derrubar o rei. Quando você derruba o rei, quando a jogada feita não tem chance de defesa, quando a jogada é feita e que não tem chance de defesa, a pessoa que fez a jogada fala o quê? Xeque-mate. Ou seja, agora você não tem como se defender. Checkmate. O tabuleiro, ela viu o tabuleiro. De um lado estava eu, de outro lado o adversário, né? De um lado fica um, do outro lado fica o outro. Do meu lado, ela via o rei em pé, ali de pé, e do outro lado, ela era escuro e ela não via nada. Mas a pessoa que estava do outro lado, sarcasticamente, dava aquele sorriso, sorrisozinho de maldade, e falava, xeque-mate. Acabou. Você não tem nenhuma chance, nenhuma chance. Xeque-mate. E realmente, eu fiquei esperando, fiquei assim, torcendo, para que houvesse uma providência, para que houvesse alguma coisa que pudesse evitar a morte dessa pessoa. Mas o xeque-mate já tinha sido dado. Ou seja, não havia nenhuma chance para mim, que estava do outro lado aqui, de mudar aquela situação. Não havia. Mas isso me chamou a atenção e me fez pensar muito. Me fez pensar muito de quantos irmãos perdidos nós temos e que não, ainda não foram achados. E que quantos irmãos nós temos que podem ser achados. Quem sabe até entre nós tem irmãos perdidos e continuam perdidos. E como que a gente acha, como que a gente encontra essas pessoas? Como é que nós vamos encontrar essas pessoas? Eu senti responsável, eu senti culpado, um pouco culpado pela morte desse cidadão, que eu não conheço, que eu não vi, que eu não tenho a menor ideia de onde ele seja, como é que foi a família dele, etc. Mas eu, como igreja, como filho de Deus, né, eu me sinto culpado. Amém? Tem um versículo que diz que a gente não seja culpado pela morte, pela condenação de ninguém. Que a gente não seja culpado pelo sangue daquela pessoa. Então, em parte, nós temos culpa na condenação das pessoas, em parte nós temos culpa na morte das pessoas que morrem sem salvação, morrem sem esperança, morrem sem Deus. É bom que a gente não seja culpado de nenhum. O ideal é que a gente não seja culpado de nenhum. Eu não sei por que carga d'água, eu me senti culpado e depois, orando, perguntava para Deus. Então, como que a gente pode fazer? Se você está uma pessoa lá na Indonésia, presa há 12 anos, né? É isso? Mas alguma coisa Deus quis ensinar para a gente, mostrar para a gente, que entre nós, ou em volta de nós, ou por onde nós temos vivido, quantos filhos de Deus, quantos irmãos nossos não estão perdidos? E a gente de braço cuidado, cruzado, né? As pessoas estão perdidas e a gente de braço cruzado, descansados, tranquilos. Será que Deus não vai cobrar pelo sangue dessa pessoa? É isso? Então, Jesus... Aí eu fiquei pensando, a princípio... Só um minutinho aí, Ezra. A princípio, todos são nossos irmãos. A princípio, todos são nossos. Até que prove o contrário, como é que você vai falar que não é irmão? Que não é um filho de Deus? Até que prove o contrário, quem pode dizer que esse sujeito que morreu lá não é um filho de Deus? Quem? Vocês estão entendendo? Você tem... Quem somos nós para julgar e dizer esse não é filho de Deus, aquele é filho de Deus? Então, a princípio, aí no, nessa leitura que nós fizemos, nós temos aqui, ó, presta atenção. Às vezes a pessoa é porque ela não foi achada, ela não foi encontrada. E um filho é esse aqui, ó, um. Um filho, aquele filho que veio, um filho mais velho, né? O filho mais velho, o primeiro filho de Deus, é esse aqui. E o outro é esse aqui. Aquele outro filho simbolizava, aquele outro filho, o filho mais velho, é o Pai, é o Senhor, é Jesus. O filho mais novo simboliza, o filho mais novo simboliza toda a igreja. Porque aqui não é um só corpo, não é um só corpo, a igreja não é um. A igreja é um. Nós e Deus somos um, um. Então, se a pessoa está no corpo, se nós estamos no corpo, nós somos um. Então ali está simbolizando Deus e o filho mais novo, a igreja. A igreja. A igreja está sendo convidada para voltar. A igreja está sendo convidada para voltar. Amém? Todos estão sendo convidados para voltar. O convite, por acaso, não foi feito a todo ser humano? Sai e sai convidando, convida um, convida o rico, convida o pobre, convida o feio, o bonito, o preto, o louro, convida todo mundo. Então o convite está sendo feito para todo mundo. Agora, como eu não posso julgar, como eu não tenho como dizer se esse aqui vai prestar ou se não vai prestar, então Deus falou, olha, sai, semeia, pronto. Não é assim? Sai semeando, porque eu não posso julgar, gente. Não sei se vocês estão entendendo. Nós não temos condição de julgar. É claro que nem todos vão ser escolhidos. Nem todos vai ser separado um dos outros. Vai haver separação entre o crer, o que crê, o que não crê. Mas não somos nós que vamos fazer essa separação. Não somos nós que podemos, que temos o direito de fazer essa separação. Então,
É obrigação, sim, da igreja. É obrigação da igreja. Você pode ter uma pessoa perto de você e você vai ficar sendo responsável pela condenação daquela pessoa. Porque você passou por ela muitas vezes e não teve coragem, e não teve, né, não teve a ousadia de semear, de jogar a semente, porque você às vezes subestimou aquela pessoa, ou então no seu interior você julgou. Não, isso aí não vai acreditar, não. Amém? Eu me converti, graças a Deus, sem que ninguém pregasse para mim. Eu me converti sem que ninguém pregasse para mim. É uma história. Mas eu acredito que ninguém, em sã consciência, vamos dizer assim, poderia imaginar, não, esse aqui não precisa jogar a sementão que não vai pegar. Amém? Esse aqui você não precisa pregar não que não vai pegar. Acho que era o último que podia imaginar que viesse a crer como eu criei. Né? Então, gente, a gente não pode julgar as pessoas pela aparência. A gente não pode, às vezes você imagina que aquele é um santo, vai ver um demônio. Outra hora, a gente pensa que é o demônio e é um filho de Deus. Nós não podemos julgar ninguém pela aparência. Então, ficou bem claro isso ontem, quando Deus colocou essa pessoa para mim pensar, imaginar. Aquele seu irmão. É como se o diabo desse ali o xeque-mate e falasse: por esse aí, você não tem mais nenhuma chance. E disse: xeque-mate. Amém? Isso é doído. Isso chateia a gente. Mas me preocupa muito mais é os que estão em volta de nós. Me preocupa muito mais é os que estão por aqui. Né? E que às vezes você fica jogando fora, desperdiçando tempo com uma pessoa que não quer Deus. Desperdiçando tempo, semeando aonde a terra realmente rejeita. Enquanto um filho de Deus é morto sem que ninguém tenha achado, sem que ninguém tenha encontrado. Aí você pensa, um traficante, uma pessoa assim, etc. Semear ali é jogar a semente fora. Será? Será que é jogar a semente fora? Aí nós escolhemos aqui, ó. Entre nós, e a gente semeia, gasta tempo, né? Joga pérola aos porcos, perde tempo, tal, com quem não quer Deus. Você tinha um versículo aí para falar? Ah. Pode falar aí. Pois é, então eu não estava errado quando eu disse para vocês que existe. Eu já vi, eu já li, eu já passei por ali. Eu sei disso. Amém? Eu sei. É
Eu gostaria até que o Ezra lesse mais devagar. Lesse, respeitando as pontuações. Lesse devagar para a gente poder, para vocês poderem entender. Para vocês poderem entender. Espera aí, dá referência. Ezequiel, o Eza, ela lê aqui no microfone. Ezequiel? Então, isso é incrível, gente. É incrível como isso é verdade. É incrível como isso é verdade. A gente precisa realmente ficar tranquilo, né, aliviado, porque não perdeu ninguém, aliviou, né, semeou para todo mundo. O convite que Deus faz, ele fala assim, né, sai por aí, convida. Senhor, não quiseram, então convida outros. Não querem também, pega, vai aí pelas encruzilhadas, pelos becos, pelos valados. Pega aquela pessoa que quer. Você vai achar. Aí a gente arruma assim um amontoado de gente. Cria uma denominação. Arruma um amontoado de gente. Cria uma denominação. Que... né? Três situações a semente caiu. Ela caiu à beira do caminho. Ela caiu no meio dos espinhos. Ela caiu no meio das pedras. E ela só uma situação ela prestou, que foi aquela que caiu na boa terra. E às vezes nós juntamos tudo. Quantos, né, os cuidados do mundo, a fascinação pela riqueza, né, a soberba, a vaidade, etc., não está abafando e tirando a pessoa o direito de se tornar um filho de Deus, o direito de se tornar um filho de Deus. Enquanto uma pessoa às vezes morre lá, né, certamente doida, com vontade, imaginando, sei lá, estou falando, eu estou supondo, não é assim? Um ladrão ao lado de Jesus na cruz não se arrependeu e não foi salvo. Tinha um que não foi, mas tinha um que foi. Então você vê, nem naquela hora, eu acredito, nem naquela hora Jesus perdeu tempo. Nem naquele momento, falou, tem dois aqui, quem sabe eu levo um. Tinha dois aqui, bem pertinho, quem sabe eu levo um desse daqui. E orou por aqueles que estavam lá embaixo. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Porque se eles soubessem, eles não estariam fazendo o que estão fazendo. Né? Então, isso é bom que a igreja entenda. Que você fica responsável. Além de ser julgado pelos seus atos, pelo que você faz, também você vai ser julgado pelo que você não fez. E deveria ter feito. Pelo que não fez, deveria ter feito. Amém? Quer ver ler, por favor, filho?
A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Mas, quando te tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que... era até o 9.
Já passou. É. Então, lê mais uma vez. Aí nós vamos parar. Hã? Referência.
Ezequiel 33, 7.
Ezequiel 13.
33. Ezequiel 33,
33, 7. Ezequiel 33, versículo 7. Vamos ler.
A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel.
Atalaia sobre a casa de Israel. O que significa o atalaia? Hã? O vigia, o vigia. O atalaia é o vigia, aquele que é o guarda. É aquele que fica ali vigiando. Então você, Jesus veio, ele falou, ele veio. Primeiro, a palavra cumpriu nele. Ele veio e fez o que Deus mandou. Amém? Ele sentou na beira do caminho, a mulher chegou, ele pregou para a mulher. Ele sentou ali na beira do caminho, ali na beira do poço, a mulher veio, ele pregou para ela. Ele estava lá pregado na cruz e um ladrão foi salvo. Ele deve ter falado alguma coisa ali que motivou o ladrão. Ele realmente não perdia tempo. Ele chamava, ele semeava. Então, tá lá, ele saiu, o semeador, a semear a boa semente. E ele semeou. Agora, essa responsabilidade, hoje, é de quem? É um. De quem? Da igreja. E Deus falou que nós deveríamos ser o sal da terra, a luz do mundo. E aí o que a tendência é das estrelas, nós somos as estrelas se apagarem. A tendência é da luz se apagar. É claro que as trevas estão tomando conta por falta de luz. É, ué. Mas não tem quem? Interessa. Não tem, é muito pouco. Interessa em ler, em meditar, entender, é um pouco caso, é uma moleza, é uma fraqueza que não dá para entender. E as pessoas estão, os ímpios estão morrendo sem... É, ué, os ímpios estão morrendo sem chance, enquanto a gente está jogando semente fora. Enquanto, não estou dizendo que estamos, estou dizendo o seguinte, que às vezes você fica ali gastando com uma pessoa, não fica? Entra ano, sai ano, 10 anos, 15 anos e você gastando com a pessoa. Enquanto tem um outro ímpio ali, que uma terra boa, que bastava você jogar ali uma semente, ela ia pegar, eu tenho certeza. Quem sabe? Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para poder condenar? Às vezes nós ficamos escolhendo as pessoas, só aquelas pessoas que estão mexendo com droga, aquelas pessoas que estão mexendo com droga, aquelas pessoas que estão doentes lá na hora de morrer. Nessa hora não é hora de pregar, não, gente. Não é hora de pregar. Essa hora não é hora de semear, não. Aí você vai e fala aquela oração
chorada, aquela oração, né? A família está todo mundo em cima, igual urubu, todo mundo em cima ali, entendeu? Uns querendo que morre, outros querendo que não morre, uns querendo, leva esse negócio que está dando trabalho demais, né? E a gente fica ali em volta, aí vem o espírita, sai o espírita, entra o católico, sai o padre, entra o macumbeiro, ali todo tipo de oração em cima, nem hora de pregar não, vocês concordam? É bom que a semente caia quando a pessoa está bem, quando a pessoa está, que a pessoa está bem, então não precisa pregar para ele não, ele está bem. Mas é exatamente esse que você precisa pregar para ele. É quando ele está bem. Porque a hora que ele estiver ruim, ele vai lembrar. A hora que ele estiver lá, numa situação daquela, ele ia lembrar. Amém, gente? Então, qualquer pessoa, não é só o moribundo, não é só a extrema unção que você vai dar, não. Ele não é nessa situação. Principalmente quando a pessoa está bem. Está bem, é essa pessoa mesmo. É aquela que vem ali com arrogância, aquela que vem às vezes lá com prepotência, que você vai dizer para ela, não, a verdade é essa. E não pense você que não fica, fica. Lá depois ela vai pensar e vai dizer, olha, tem razão. Aquilo que agora mesmo você contou um caso para mim, né? Agora mesmo você falou. Eu vou pensar nisso. A pessoa que estava com você foi embora e falando. Falando o quê? É. Então. Aqui, por exemplo, nós, graças a Deus por isso, a gente não prega para o visitante. A gente prega para a igreja. A gente não fala para o visitante. A gente fala para a igreja. O visitante, ele se sente perfeitamente como parte da igreja. Ele recebe o mesmo que a igreja recebe. Amém? Então, nós somos responsáveis pelo que nós estamos deixando de fazer. E acostuma, entra, pega o espírito de religião, o espírito religioso, e acha que basta assistir às reuniões mal e porcamente. Amém? A gente assiste às reuniões mal e porcamente. Quem concorda comigo? Chega lá, larga a Bíblia, a Bíblia fica esturricando dentro do carro. Ela nem do carro, ela não está saindo mais. O sol quente, chega e enrola as folhas da Bíblia dentro do carro. Eu observo isso, eu vejo. Amém? Estamos errados. Nós estamos falhando. Nós estamos errados. Quem quer comigo levantar a mão e aceitar que também está fazendo isso? Eu vou levantar a minha também, para ajudar vocês. Não prega, você não fala, você não semeia. E o diabo só está, toda hora ele, ó, checkmate. Toda hora, cada alma que tem se perdido, cada alma que não vem para Deus, que não volta para o céu, cada irmão que não foi achado. Nós estamos, essa incumbência foi passada a nós, foi passada para a igreja. aproximar as pessoas de Deus, levar as pessoas até Deus. E às vezes a igreja faz o contrário. Em vez de aproximar, ela afasta as pessoas de Deus. Com seus maus testemunhos, com seus maus procedimentos, suas más atitudes, carnalidade, coisas assim dessa natureza. E a gente acaba, em vez de aproximar as pessoas de Deus, a gente acaba se afastando, ou então levando também as pessoas a se afastarem. João capítulo 14. É, meu irmão, é, mano. Entendeu? Às vezes a gente fica assim, um pouco meio grosseiro, ou então meio áspero, ao falar. Mas Paulo fala assim, ó, se nós tivermos a coragem de falar, ó, senhor, entrega fulano para Satanás, deixe ele um pouco lá. O apóstolo Paulo falou, seja entregue a Satanás. Pega essa pessoa aí, está dando trabalho, não quer nada, e etc. Passa ele para a mão do santo diabo. Mas a gente não tem coragem, né? Ou tem? Mas às vezes deveria fazer isso. Não é não, Celinho? Oh, senhor, está bem fulano, bertando assim. Não está querendo nada. Às vezes é uma ajuda. Às vezes até uma ajuda que nós vamos dar para ele. Mas não, a gente às vezes chega e aí quer com aquela hipocrisia, né? Ou então aquele negócio de... Como é que fala? De, aquela, sei lá. Aí a gente fica, tá, senhor, tá. Né? Ora, põe a mão na, passa a mão na cabeça do diabo, passa a mão na cabeça. Eu vou com a mão por cima dela, eu vou, não passa a mão na minha, né? Mas não é, estou só simbolizando aqui, assim. Mas é mesmo, gente, às vezes nós ficamos alisando o cachorro, alisando o inimigo, assim, entendeu? E nós precisávamos ser mais severos. Mas isso, para fazer isso, você precisa. Não é o sujo falar do mal lavado, não. Você, para fazer isso, você precisa. Amém? Tá com o pé no chão. Precisa estar com o pé no chão. A igreja precisa. Nós precisamos fazer alguma coisa a mais do que nós estamos fazendo. Nós estamos no fim dos tempos. Nos dias do fim. Porque eu temo, como Jesus falava, vamos fazer enquanto é dia. Porque vai chegar um momento em que a gente não vai conseguir fazer mais. Eu estou vendo esse calor, estou vendo esse calor chegando aí. Eu fico pensando assim, daqui 15 anos, a Bíblia diz que no final, os elementos abrasados se dissolverão. Será que esse calor não vai dissolver as coisas, não? O miolo da gente, né? Será que esse calor não vai destruir a gente, não? Aí tá, é assim, a gente aperta, a ciência ajuda, a gente aperta, a ciência ajuda. Tem um tempo aí que ninguém falava em ar-condicionado, e agora ninguém fica sem o ar-condicionado. Já não está dando para viver sem ar-condicionado. Então, mas até quando isso vai resolver? A água, tá, aí você dá um jeito, tal, etc. Mas já está ficando difícil a água, né? Daí a gente nunca imaginava. Quando falava assim, a água teve... A pessoa fala, a água? Como é que acaba com o Rio Amazonas? Como que acaba com o Rio Araguaia, Rio Tocantins? Ah, isso aí, meu filho, nós temos água. Isso aí não vai acontecer assim, não. Né?
não vai acontecer. E não é que está acontecendo. Então eu estava pensando, e os elementos abrasados se dissolverão. Não está mais dando para você entrar dentro do carro e sentar. O outro dia eu estava andando com o irmão e a gente ficava quase em pé lá dentro do carro, assim, porque não dava você colocar, né, sentar normalmente ali. É perigoso você fritar, entendeu? Ali dentro do carro. Você tem que abrir. Nós abrimos, nós saímos com o carro, botamos ele debaixo de uma sombra e ficou de longe esperando ele dar uma refrescada. Ligado com o ar-condicionado, a porta aberta lá, esperando ele dar uma refrescada. Não tinha condição para se entrar. Amém? As pessoas não estão conseguindo ficar. E olha que aumentou a temperatura. A temperatura, quem ouviu aí, sabe que esse ano, 2014, agora foi o ano mais quente desde que houve terra. Mais quente de toda a história. 2014. Vem esquentando. 2014. Como é que vai ser o 2015? 16, 17, 20, 21, 22. Esse mês nós tivemos que colocar aqui em cima uma chama? Climatizador aqui em cima e tal. Tivemos que desembolsar aí uma nota sadia para poder arrumar, porque não tem condição da pessoa ficar dentro. Amém? Os outros anos ficaram. Mas esse ano, o que os outros anos... Engraçado, porque era uma chuva normal, né? Então, ficou. Mas esse ano, se não chover, não fica. O Bibi, mas a Carmen estava falando esse dia, que chega de madrugada, às vezes tem até que sair dentro de casa para ver se consegue dormir. Se não tiver um ar-condicionado, não dorme. Os elementos abrasados se dissolverão. A gente fica esperando. E a ira de Deus já está sendo derramada sobre a terra. E as coisas estão chegando. Não demora, vai pegar fogo. Não vai demorar. Vai pegar fogo. Vai queimar. O calor vai ser tão grande. De calor. Pois é. Não aguenta. De sapato, rapaz. Tem lugar que você não consegue ficar de sapato. Queima. Fala, meu Deus. É. Já foi falado. Não. Diz que pode chover o tanto que for, que não, a água de São Paulo só dá até março. É. De acordo com as previsões. Porque é o seguinte, lá em São Paulo, entra a água que entra hoje, sai amanhã. Entendeu? Então, a água que entra hoje, sai amanhã. Tinha que ter um reservatório muito grande para poder acumular a água. E ela está trabalhando com 6% da sua capacidade. 6%. A água que entra de manhã sai à tarde. Sai à tarde. Bom, não é esse o problema nosso. O problema nosso é o quê? Pregar o Evangelho. Salvar vidas. Salvar vidas. Salvar vidas. Semear. Porque senão você vai ficar, você vai ser responsável pelo sangue das pessoas que estão indo. E você não falou com ela. E ela era para você. Aquela pessoa era para você.
Ela esteve com você. Quem sabe aquela pessoa ali que esteve com você não era Deus. Eu estava lá perto de você, queria te ouvir, você não falou nada comigo. Eu estava com sede, você não me deu um copo d'água. Eu estava com fome e você não me deu o que comer. Porque você, a gente começa, não sei se está acontecendo isso com você, mas comigo está. A gente acomoda. Acomoda. E não prega mais, Romero, não fala mais. Porque para dar, a gente tem que ter. A gente não está tendo, como é que dá? Né? Dá e dá-se-vos-á. Medida boa, recalcada, deitar-vos-á no vosso regaço. Fala, dá, e eu vou te dar. Dá e dá-se-vos-á. Amém, gente? Amém. Vamos abrir aqui em João 14. Versículo 11. João 14, versículo 11.
Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Porque eu vou para meu Pai.
Amém. Repete esse versículo.
Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço.
Então você crê. Você crê em Jesus? Crê. Deus falou assim, ó. Creia por causa das mesmas obras. Se eu não faço as obras de Deus, como que eu posso dizer que eu creio? Não sei se você entendeu. Deu para entender? Toma o microfone ali para o Toninho explicar para nós. Como que eu vou mostrar para os outros que eu creio?
É, ele mostrava que cria em Deus porque fazia a mesma coisa que Deus fazia. É a nossa situação hoje. Se a gente crer nele, a gente tem que fazer a mesma coisa que ele.
E você crê
nele? Creio.
Como que você vai provar isso, Tony?
Fazendo o que ele... Do mesmo jeito que ele
Mas
fez.
Mas você vai começar a fazer amanhã? Como é que é?
Depois da manhã, né?
Vai começar a fazer hoje, ou não? Amém? Tem um noivado agora. Tem um noivado. Daqui um pouquinho tem um noivado. Ó, você sentar na mesa, prega o evangelho. Entendeu? Não fala borracha, não. Vamos, onde a gente sentar, faz como Jesus fazia. A conversa nossa tem que ser. Vamos falar a respeito das coisas do reino de Deus. Oh, eu tive ontem conversando, tal, etc. Deus falou isso comigo, tal, etc. Todas as vezes que nós reunirmos, que a igreja reunir, onde você estiver, você vai fazer, você vai ser o sal ali naquele lugar, você vai ser a luz naquele lugar. Não entra na conversa dos outros, não. Se não. Entendeu? Porque se você for na conversa, você vai, nós vamos daqui um pouco encontrar, né? Às vezes a própria igreja fica muitos dias sem nem tocar no assunto. Vamos ver se a gente faz isso. Né? Aonde você sentar, se a pessoa quiser conversar com você, se a pessoa quisesse conversar com Jesus, tinha que ser sobre o quê? Hã? É. Ele só sabia falar sobre o reino de Deus. Se a pessoa quisesse trocar uma ideia com ele, bater um papo com ele, tinha que ser a respeito disso. Será que nós somos capazes? Será que nós podemos fazer isso? Podemos.
Podemos. Eu acho que sim, a gente pode. Se a pessoa achar ruim, coma mais pouco. Né? Se a, elas vão sair de perto de nós. Não é não? Jesus falava assim para 3 mil pessoas. E de repente as pessoas começaram a sair. Então, você não se assusta se você na sua mesa ficar só você. É, aí você pensa assim, ó, parece que não gostaram do assunto. Parece que não gostaram da minha conversa. Mas você fez certo ou fez errado? Você fez certo ou fez errado? Fez certo. Sentou ali, ó, uma rodinha. Qual vai ser o nosso assunto? Hein, Ítalo? Hã? Põe, força, tá? É, vamos conversar. Aí não, a gente começa a falar de bobagem, começa a falar de uma coisa, começa a falar de outra. Aí está lá uma oportunidade boa para você falar das coisas concernentes ao reino de Deus. Falar a respeito do reino de Deus. Ou não? É isso mesmo? Ajuda, me ajuda isso. Às vezes eu estou errado. Amém, Carlinhos? Estou certo ou errado? Como é? Mas você pode, como é que fala? É, falar qualquer coisa, mas tem isso assim, mas precisa disso, vai não sei o quê, mas a gente vai falar, e o pessoal fala, nossa, aquela pessoa enjoada, só fala dessas coisas, tá? Vocês podem falar qualquer coisa, pode falar, eu, né? Não acho ruim não. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Deus precisa ser glorificado, Jesus precisa ser glorificado por nós. Por nós. Nós é que vamos fazer isso. Assim como ele glorificou, João 17, ele falou, Pai, eu te glorifiquei. Eu não neguei o Senhor, não. Eu falei, eu te glorifiquei. Vamos fazer isso, igreja. Eu tenho certeza. Ele falou, e tudo quando você pedir a Deus, Deus vai te fazer para você. Você vai ser, muito pelo contrário, você pensar que você vai ser chato, não vai ser chato. As pessoas vão querer, o povo está querendo Deus. O povo está querendo Deus. Ontem, agora mesmo, morreu um lá. Ele queria Deus. Só que ele não tinha nenhuma chance. Mas você pode ter certeza que, pelo que eu entendi, ele queria Deus. Ele queria uma chance. Ele se arrependeu. E ele queria uma chance. Ele queria viver mais um pouco. Amém? Amém. Eu acho que tá bom, né? Não vamos. Tem mais coisinhas, algumas coisinhas assim, mas eu acho que tá bom. Vamos fazer isso? Vamos melhorar a nossa situação? Vamos? Né? Vamos pregar. Não faz mal não, não faz mal não. Né? Falar das coisas do reino de Deus. Fala para o seu filho. Lembra de uma vez que nós falávamos aqui? Que se não tivesse ninguém querendo ouvir... Hã? Pregava, arrumava, né, uma vaca, uma galinha lá na sua casa, tal, né? Um gatinho. Você não tem um gatinho de estimação? Prega para ele. Fala das coisas de Deus. Porque quando você está falando, Você está investindo. Dá e dá-se-vos-á. Né? Deus disse que se não tiver filho de Deus, ele vai fazer filho de Deus nascer de onde? Eu um dia orei e falei, Senhor, não vai ser preciso, não. O Senhor vai arrumar filha em nós mesmo. O Senhor não precisa de apelar para as pedras, não, Senhor. O Senhor vai arrumar. Né? Nós não somos mais duros que as pedras, não. Nós não somos mais duros que as pedras. Amém? Pode contar com nós. Amém? Concorda, filho? Conta com a gente.
Amém. Tem um encontro de jovem aí, dia 30, e nós vamos, Deus quiser, dar uma mão para esses meninos aí, para ver se... Ou então, ajudando os jovens, jovens de 12 até 70. Viu? Desde que nunca tenha sido casado, continua sendo jovem. Amém? Continua sendo jovem. Nunca foi casado. Gente, vamos curvar nossas cabeças e vamos agradecer a Deus. Hein? Medida boa, recalcada, transbordante. Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. É verdade, Senhor. É triste saber que nós estamos disputando com o inimigo. Nós estamos em um tabuleiro de xadrez, em que do outro lado esteja o inimigo. Dizendo para nós que não há mais chance, não há mais possibilidade. Muitas vidas estão recebendo o checkmate. Muitas vidas, quando nós esperávamos, Senhor, que nós fizéssemos isso, na autoridade do Senhor, pudéssemos fazer isso, tem sido diferente, tem sido o contrário. Vidas preciosas entre nós têm sido ceifadas, levadas. Que a gente parece que tem medo, tem receio de falar, como o Senhor nos chamou e disse, eu vou pôr a minha palavra na tua boca e fala a tempo e fora de tempo. Ensina, fala a minha palavra. Quem faz crescer é Deus. A nós nos compete semear a boa semente, a palavra da vida, a palavra de Deus. E o Senhor faz crescer dentro de cada um o arrependimento, desejo de mudança, desejo de lutar, tanta coisa que nós podemos ajudar, conscientizando a igreja, falando das coisas do nosso Deus, falando das coisas do nosso Senhor, da nossa fé, do nosso reino, do nosso céu. A palavra está na nossa boca. E muitos terão os seus caminhos aliviados, terão os seus dias absorvidos por Deus. E não receberão do inimigo essa sarcástica condenação. Não há mais chance. Não é isso. Não é essa a vontade do Senhor. Não é a vontade do Senhor que ninguém se perca. Que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Creia em Jesus. E assim nós seremos livres da condenação. Nós seremos livres do pecado. Das vidas. Amém, Jesus. Seguir o Senhor é fazer isso. Andar nos seus caminhos é fazer isso. Aleluia. Amém. grande em qualquer hora e em qualquer lugar. Na minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Que brilha a noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alto. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. É verdade, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude. Que esse foco, essa vontade, esse desejo nosso se cumpra na igreja, se cumpra em nós. Que em qualquer hora e em qualquer lugar, que não seja um louvor feito apenas pelos lábios, pela boca, seja realmente algo que sai do nosso coração. Que em qualquer hora e em qualquer lugar, quando o Senhor requerer de cada um de nós, nós não estaremos, Pai, de mãos vazias, não estaremos, ó Deus, sem alguma semente para semear. Em qualquer hora e em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação, que nós também, Pai, tenhamos o prazer de dizer, de falar, de anunciar o reino, de anunciar que o céu é um lugar para quem crê, qualquer um, em qualquer lugar. O céu é um lugar onde Deus convida todo ser humano para que se arrependa, para que volte para Deus. Que essa palavra esteja na nossa boca e no nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.